Então, finalmente nós temos o prazer de conhecer a malta que nos inspirou para o nosso nome do podcast. E agora, gostava de explicar porque é que o nosso podcast chama-se It's OK. Então, nós estávamos lá um dia a estudar lá na Associação Académica, ok? E o Bonnie tinha vindo com a ideia de: olha, Ricardo, bora criar um podcast. E então, tipo, why not, não é? E lá nós estávamos tipo a ouvir música enquanto estávamos a estudar, a ser super produtivos. E por acaso eu estava lá no Spotify a ouvir o som, tipo, It's OK. Imagina, o Bonnie mandou tipo pitada de sal, foi o nome dele, não foi? Foi tipo um pitada de sal. Era tipo nomes. Não eram de merda.
Era.
Mas estavam perto. E então eu disse: olha, vamos fazer um nome, vamos tipo usar um nome que dei para adaptar a seguir lá no podcast. E então ficou It's OK. E desde aí, o nosso podcast chama-se It's OK, devido tipo ao Snap neste momento, não é? E nós queremos agradecer bastante por isso. E agora quero que se apresentem.
Olá, sou o Guilherme, sou cantor e guitarrista do Snap.
Ok.
Sou o João, sou baterista do Snap.
Sou o Lourenço, sou o pianista do Snap.
Boas, sou o Francisco, sou o guitarrista do Snap.
Eu sou o Diogo, baixista.
Ok, muito prazer. E eu sou o Ricardo.
E eu sou o Pedro Freitas, mais conhecido como o menor.
Ele entrou com 16 anos, não
17, 17, 16 anos diferenciados.
Mentira.
Estamos juntos.
Também estou com
16 diferenciados.
Não
faz
anos
ainda.
Está tudo. Ok. E então, antes de mais, quero passar a saber como é que passaram de um simples grupo de adolescentes que apanhavam bedeiras lá no Copa Jam para um grupo de jovens que também apanham bedeiras lá no Copa e no Jam, mas para uma banda de sucesso.
Se calhar posso começar. Foi um processo bastante gradual. Nós já começámos a banda há 10 anos. Os primeiros ensaios foram há 10 anos na cave da minha avó,
cheirava
Dona Zita. Nós começámos lá porque eu estava na turma do João e com o Tiago e com o Bex, que eram os membros da formação original. E nós cada um tocava uma cena e pensámos: por que não começar uma banda? Nenhum de nós tinha tido uma banda antes. E foi assim, tipo, boa à toa. E começámos a tocar uns covers e tal. Depois surgiu o bichinho da composição e começámos a compor em inglês. Daí o primeiro nome, Man on the Couch. E pusemos no YouTube e a cena foi crescendo assim muito organicamente. Continuámos a apanhar bedeiras, mas cada vez mais responsável.
Agora era tipo uma bedeira. Era tipo aquelas bedeiras criativas, estás a ver? Em que tu dizes: ok, este beat ficava muito bem naquela letra.
Mas onde é que sentam-se juntar, tipo, a vocês todos? Inicialmente não éramos nós que estamos aqui, eram os outros que estavam...
Sim, era eu, o João no baixo, o Tiago Rodrigues na bateria e o Francisco Albuquerque na guitarra.
Como é que foi feita essa seleção, tipo, de quem é que iria entrar na banda ou quem é que poderia...
Será um casting, com certeza?
Não, foi mais simples do que isso tudo, foi... Quem é que tem um instrumento? Vocês têm instrumentos, tu é que tem uma bateria, o Albuquerque que tem um amplificador e uma guitarra.
Bora.
Eu consigo pedir uma
música. Ou seja, imagina, se vocês tivessem tido 20 amigos com instrumentos diferentes, tipo, a banda era um 20 elementos.
É uma big band.
Estamos a caminho disso.
Ok, e há quantos elementos são neste momento? Já estamos a falar disto?
Nós os quatro somos os membros regular, agora contamos com a presença do Lourenço Gomes e do Bernardo Rodrigues, que nos acompanham respectivamente no piano e na produção, porque achamos que fazia sentido. Fica mais fixe, quanto mais coisas
imagina, vocês nunca sentiram aquela cena de: ok, não vamos adicionar mais ninguém, tipo, para não entrar o holofote, tipo, de nós?
Nada
disso.
E no concerto costumam levar mais alguém ou só simplesmente vocês?
Já tivemos uma altura em que levávamos umas meninas do coro que
nós conhecemos. Ok, eu achava que ia ficar nas meninas, mas já.
Nossas meninas do coro que faziam. Agora só tinham, eram nossas amigas, fizeram-nos os favores de tocar connosco algumas vezes, fazer back vocals connosco.
E temos a intenção também de voltar.
De voltar, claro, sim. E agora também contamos com, às vezes, com sopros, às vezes com violinos e cordas. Vamos tentando...
Eu acho que vem muito tipo, um bocado do que é que foi adicionado ao álbum. E tipo, pá, geralmente ao tocar ao vivo, o ideal é tipo, que soe o mais parecido possível ao álbum.
Ao álbum, já.
Tipo, agora para tocar ao vivo, por exemplo, este álbum, por vezes trazemos show, já tocamos também com quarta de cordas, que é tipo para fazer jus ao que está gravado no
álbum. Exatamente, yeah. Yeah. Que é para a malta não ficar tipo, ok, é aquele som, mas não está bem parecido. Yeah, mas falta ali a
gente compôs as músicas, o Guilherme compôs as músicas, depois tipo, olha, depois a gente arranja aqui uns gajos para fazer este.
E não é possível fazer hoje, tipo, pá, já nos aconteceu inclusive, tipo, o palco ser
demasiado quente. Para tanta malta, E agora que estavas a falar aí da letra, e então, pelo que eu percebi, Guilherme, és tu que compões a letra das músicas todas?
Sim. Yeah, sou eu o compositor da banda, por assim dizer. Okay. Tipo, e para este álbum até foi um pouco... No primeiro álbum o processo foi um pouco diferente, porque eu tinha as músicas tipo voz e guitarra, voz e piano. E depois a gente via nos ensaios tipo, como é que íamos construir as músicas e depois ainda no estúdio os produtores davam-nos conselhos tipo, para melhorar e para nós não sabíamos também quase nada na altura de produção musical. Mas neste álbum, por acaso, como foi feito na pandemia, foi um bocado mais solitário porque tipo, eu tinha muito tempo e passava tipo, os dias no computador a tentar compor as cenas, por isso as demos já estavam mais completas quando eu lhes mostrei do que no...
Já que falas aí na pandemia, como é que foi? Pá, viver isso, a banda, os concertos, isso aí?
Foi um bocado chato porque nós tínhamos lançado o álbum até há pouco tempo, tipo no final de 2019, e não conseguimos rodar o álbum quase nada. E... Pá, depois, sim, mas nós não vivemos disto, por isso não foi nós ainda não foi crítico para nós nesse sentido, mas há muita gente aí que tipo, dependia de concertos ao vivo e que foi bastante complicado. Pai. Para nós não é esse caso ainda, nós queremos um dia tipo, conseguir.
Por acaso também tinha essa dúvida, tipo, como é que vocês tipo, são jovens e tipo, têm essa vida de artistas mais famosos, ou que o pessoal tipo, curte de ouvir isso? Como é que é? Ah, pá, vem na rua, o pessoal tipo, chama para vocês e... Oh.
Pá, não é assim tão... Tá...
É Diogo, fala, tu nem falaste, fala.
Pelo menos todos nós, até agora o Lawrence também já trabalha. E conseguimos todos conciliar a parte de tocar com a parte de trabalhar. E até agora acho que nunca houve uma vez que a gente possa ter dito não a um concerto por causa do trabalho ou ter outra responsabilidade. Mas é até relativamente normal.
Nunca vos escolheu, por exemplo, terem tipo época de exames ou época tipo, em que têm bom trabalho e ter
um concerto.
E vocês estão tipo ali acordados tipo às 5 da manhã, sei lá, às 6 ou às 7, porque têm que fazer, tipo, têm que estudar ou têm que ir trabalhar e depois também têm que se preocupar com a música. Tipo, como é que vocês fazem tipo, essa organização de tarefas tipo, entre vocês?
Pá.
Pergunta difícil.
Não sei, a gente vai tipo, dependendo da situação, vamos adaptando, ensaiando mais ou menos. E a verdade é que nós já tocamos juntos agora há algum tempo, já temos alguma rodagem, por isso cada vez mais é, tipo, é mais natural, tipo, se calhar mesmo sem ensaiar muito conseguimos dar um bom concerto, porque já sabemos as músicas de cor.
Depois tens a parte que acho que nos toca a todos, da máxima do... Where there's a will, there's a way. Ou seja, tipo, pá, se a gente quer tocar, isso implica apanhar um autocarro de manhã para o Porto, para ir tocar ao Porto, a gente também autocarro de manhã.
Vão de autocarro.
Pá, como for possível, já aconteceu.
E vocês vão tipo no autocarro ali, tipo, a ouvir som, tipo, ok, vamos ensaiar cá no autocarro, vamos começar a cantar.
E depois começa o pessoal tipo a cantar também as músicas deles.
Ali no banco a bater. Não, mas acho que é fixe, acho que isso é uma pergunta, ou tipo uma cena que os jovens pensam, que é como é que consigo ter tipo um side job estando a estudar, ou como é que vou repartir o meu tempo? Imagina, para mim, que até há algum tempo só estava a estudar, era complicado só estar a estudar para mim. Tipo, yeah. E eu não tinha nenhum side job. Agora, ter tipo preocupações com a música, que na verdade quando se gosta não são bem preocupações, não é? E depois ter que fazer a sua vida normal, tipo, é mesmo tipo, bem, tipo é, acho que é complicado. Mas já, vocês acho que são a prova
é,
que...
É tipo, um bocado ao contrário, imagina, tipo, eu tenho trabalho dia a dia e tipo, trabalhamos todos e é tipo, a música é quase um escape à vida real, digamos assim, que é tipo, ok, já não temos ensaio, tipo, sai do trabalho e tipo, quase ganhas uma
vida. Tu acordas de manhã já a pensar, fogo, tenho ensaio.
Dá para explorar energia também.
Esse
gajo de recursos humanos.
Não, mas já, funciona tipo, também como um escape. Pá, é uma cena que a gente se tiver para fazer e pá, vamos ensaiar e depois acabas por estar tipo, com amigos. Portanto, é sempre tipo, pá.
Isto dos ensaios, tipo, tem alguma cena imprescindível que tem que ter tipo, no ensaio?
Guitarras e...
Vamos mostrar aqui instrumentos.
Exato.
Tipo, é preciso bebida, é preciso cartas, é preciso alguma cena. Completamente sóbrios, tipo, os vossos ensaios.
Às vezes vamos uma surgência. Já houve ensaios em que a gente tipo, não explorava assim, dinâmicas um bocado diferentes.
Podes desenvolver aí, que o pessoal não está absolutamente bem.
Fica no ar. Mas olha, posso dizer uma coisa. Nos concertos é o contrário. É uma coisa imprescindível nos concertos. Já vem de há anos e desde que começamos, que é um shot de whisky antes de entrar em pele.
Por acaso, o whisky é aquela bebida que eu não consigo. E posso estar sóbrio e beber um shot e o Greg como se tivesse tipo bebido de 10 litros
então,
de
soda. Vamos chorar para nunca estás no backstage.
Não, espera. Aliás, se fosse para abrir uma exceção, para estar nos backstage com os Napa, acho que mandava esse shot. Mas e então? Agora, uma pergunta que é muito importante. Onde é que veio a calho o nome Man on the Couch e agora o nome Napa?
O nome Man on the Couch, nós, como eu tinha dito, nós começámos na cave da minha avó e era tinha lá uma bateria e uns amplificadores, nada assim de muito luxo, mas tinha muitos sofás lá. Na cave e volta e meia, tipo, entre músicas, a gente chillava nos sofás e também era uma cave de festas, tipo, nós fazíamos lá os nossos warm-ups para jams e vespas e essas coisas. E o nome que surgiu foi Man on the Couch e nós achámos, tipo, dos nomes que nós temos, se calhar este é o melhor.
Posso saber quais eram os outros nomes?
Já nem me lembro.
Mas eram muito maus.
Era assim tão mal como tipo pitada de sal.
Fui logo o primeiro, por acaso.
Não,
tipo, se calhar havia outras hipóteses, mas já nem me lembro, por acaso.
Escola do teto.
Escola no teto.
Cola no teto.
Pá, não assim tão mal. A nossa pitada de sal, acho que.
E agora os Napa?
Em contraste, os Napa, nós tínhamos tipo uma lista, quando fui para mudar de nome, também já é uma cena que já vem assim pensado há algum tempo. Tínhamos uma lista aí à vontade de 200 nomes diferentes de hipóteses que tipo, nenhum soava bem. Mas mudança de nome vem um bocado da necessidade de sair do inglês e tipo, Man on the Couch, é um nome tipo, quase enrola a língua. Temos muitas experiências com o pessoal a dizer o nome mal.
Acredito.
Ou menor ia dizer que ele é péssimo em inglês.
Ainda sou não sei se está mal. Estás-me a arrebentar tudo. Aqui não, Ricardo. Aqui não.
Pronto, já tínhamos vontade de mudar há algum tempo. E tornou-se possível agora tipo, com as últimas cenas que temos vindo a fazer. O segundo álbum também foi uma altura boa. E assinamos um contrato também com a Universal que nos permitia. Tipo, mudar algumas cenas, por exemplo, no Spotify, tipo, ter a mesma conta do Spotify com o mesmo nome.
Com o mesmo nome, isso não era possível se não tivessem assinado.
Não, tínhamos de ter, se fôssemos independentes como estávamos antes, tínhamos de criar uma conta nova.
Para vocês,
era ainda pior.
Vocês foi fácil, tipo, mudar o chip de Man on the Couch para Snap? Tranquilo.
E como te disse, tínhamos uma lista de 200 nomes, portanto o processo foi tipo, passamos por bué de nomes.
É difícil arranjar.
Como é que foram tipo, excluindo nomes?
Não sei, tipo, porque havia uns que soavam bem, mas que depois, ou já havia bandas com esse nome, depois tu vais procurar no Spotify e há um Zé da Colômbia que tem esse nome.
Tem tipo dois seguidores e o bacana tem tipo esse nome, tipo, não vamos copiar isso. Mas o que é que significa?
Napa é um tecido, é couro sintético, é um tecido tipo.
Ok.
Tem aqui por acaso. Mas tipo, para ferrar os fós.
Ok. E tipo, que significado é que tem esse nome na vossa banda? Tipo, é os mesmos fós tipo da casa da tua avó.
É um bocado para aí.
Ok, então, acho que ainda vão acabar tipo só sofá. Estou brincando, acho que não ficava assim tão fixe. Tipo. Olha, vamos ouvir os sofá.
Não, também está nessa lista, alguns. Poltrona também.
Ah, é, yeah, isso era. Digo já que eu acho tipo, bem criativo. Tipo, as vossas ideias, tipo, de nomes. Acho fixe.
Havias de ver a lista.
Basalto. Era um candidato forte. Mas há uma banda de metal portuguesa que chama-se Basalto.
E depois preciso ver isso. Tipo, se há algum tipo por aí que
está. Isso é uma cena pior.
Imagina-te, vocês conseguem adicionar o mesmo nome de outra banda, tipo, assim, do nada. Tipo, não é preciso. Tipo certificação, tipo para adicionar o nome.
Pá, pelo menos Napa não
foi yeah.
Achamos nós.
Talvez daqui a 3 meses vão ter que ir a tribunal ali resolver os assentos.
Não, mas imagina se quiseres mudar para nome para Drake.
Drake, yeah, não vai dar, eu acho que não. Yeah.
Opa, falando do Drake.
Drake também está bem. Não, 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 se quiseres mudar o teu nome,
mas Drake Post Malone, de certeza que não são vocês, tipo, influências tipo, musicais, tipo artistas. Não, ou são?
Sim, eu acho que a gente que é bom um bocadinho de todas as coisas que é importante.
Quais são as vossas maiores referências? Yeah, tipo, as referências mais regulares tipo, nas vossas sons? Lourenço, fala, estás aí caladinho.
Estou aqui caladinho.
Fala, fala.
Não, esta pergunta é ótima.
Pá, eu acho que a maior referência do meu irmão, que eu lembro-me desde sempre, claro, tem de ser o meu irmão, porque foi ele que compôs as músicas e...
Ok.
Eu acho que a maior referência dele, e eu lembro de nós ouvirmos muito quando éramos pequenos, era... Los Hermanos,
okay.
Que é uma banda brasileira,
yeah.
E também muita música brasileira, muita Bossa Nova, Tom Jobim, João Gilberto, Chico
tás,
Buarque.
Estás a falar chinês comigo, não faço ideia do que é que tu estás a falar.
Você sabe, tipo, também... Kevin ou Cris.
Esse eu tenho uma ideia.
Eles eram colegas, o Tom Jobim e o MC Kevin. A malta não sabe, mas...
Ok, olha, e quais são as vantagens de serem tipo. Quais as desvantagens, aliás, de ser tipo alguém que passa na rua e tipo a malta vai-vos conhecer? Tipo, existem desvantagens? Vocês sentem que não podem fazer alguma cena porque a malta vai associar logo à banda?
Eu acho que estás a atribuir uma fama a nós que não é real.
Isso não acontece.
Não é assim, então.
Mas vai acontecer, Eu espero certamente que sim.
Acho que as coisas mais chatas já foram tipo. Às vezes depois de concertos que apanhámos tipo, pessoal bêbado a falar com vocês. Não, mas vocês, pá, vocês são gajos de e dão-nos uma conversa que a gente está tipo, ok. Mas é sempre
gerado. Tirar boa da fotos, tipo, às vezes também é tipo. Pá, um bocado. Tipo, é quase surreal às vezes. Porquê que te queres tirar uma foto?
Já olhaste para ver?
Eu acho que vocês. Olha, eu tenho uma foto convosco lá no Museu da Imprensa. Tipo, em Câmara de Ovos. Okay. Estive lá mais o Boni. E foi quando começamos o podcast. Nós temos, olha, vamos ouvir. E por cima estava em casa. Tipo, somos os dois de Câmara. Aliás, os três de Câmara de Ovos. Mas já. Olha, expliquem aí o vosso processo criativo. Tipo. E a pergunta que mais quero fazer é, de cada madeira de artistas madeirenses, com quem é que vocês fariam tipo um feat?
Boa pergunta.
Não. Se já pensaram nisso, não sei.
Mas primeiro, o processo criativo.
Yeah, fala do processo criativo.
O processo criativo, pá, é um bocado difícil de explicar, porque sinto que é sempre quase constante. Tipo, sinto que tenho o alerta de ter ideias, tipo, quase 24 horas por dia, tipo, tentar buscar referências e em todas as coisas, não só na música, tipo, nos livros, nos filmes, pá, nas conversas, às vezes tipo, anotar uma ideia, tipo, anotar tudo no telemóvel ou mesmo no dictafone, muitas
melodias.
E é ir, tipo, é um processo contínuo de... Tipo, juntar ideias que já tinha tipo, antes, juntar ideias que tenho agora, tipo,
e as letras?
Tocar bastante para tipo, forçar essas ideias a acontecer.
Tipo, imagina, as letras tipo, são o espelho daquilo que tu estavas a sentir naquele momento, ou tipo, a letra nada tem a ver com o teu mood, tipo, naquele momento em que lançaste ou que escolheste fazer aquela música?
Pá, normalmente são bastante autobiográficas até as letras.
Yeah.
Por isso, sim, acho que reflete um bocado. Mas há certas letras que é tipo, só apetece-me escrever assim, não tenho qualquer tipo uma ideia e vá.
Olha, e agora?
O fit.
O fit, yeah.
Tipo Mir Freitas, não?
Mir Freitas é um forte que
Ruben, não vamos falar disso.
Só não tem sorte.
Aliás, ele teve um acidente aí para o estúdio onde nós íamos gravar.
Eu pensei que ele estava com pressa e atropelou-se.
Ele foi, não posso desiludir as nopas, tenho que escalar rápido. Não, mas e o fit? Com quem é que vocês queriam fazer?
Pá, nós curtimos fazer com o Van Z e está assim meio no ar.
Ok, já mandaram o tipo
a gente não pode,
já mandaram a palavrinha.
Não podemos revelar muito.
Não podem revelar mais. Okay.
Mas, pá, já tocámos também com o João Bores, ele já tocou connosco. Pá, curto, também já toquei bastante vezes com o Francisco Lopes, que é um guitarrista daqui. Pá, muita malta fixe a fazer cenas.
Imagina, achas que... Tipo, acham que há muita qualidade cá na Madeira, tipo, de artistas que ainda não foram descobertos?
Ainda não foram?
Tipo, imagina que já... vocês já conheceram, mas tipo, ainda não chegou tipo, a muitos ouvidos, estão a receber? Tipo...
Pai, por acaso conheço um rapaz, não sei se vocês conhecem, o Zuarco.
Já.
Vocês não se conhecem.
E já é um rapper também.
Por acaso ele não é muito conhecido, mas também está aí a começar a bombar. Por isso.
Qual é a vossa, tipo, está-me a faltar a palavra, não é? Mas qual é a vossa dica? Tipo, o que é que vocês têm a dizer a esses artistas que estão com medo de sair do armário?
É tentar,
já é garantido, não é?
E sem medo de que as pessoas vão achar.
É verdade, como artistas não podem, tipo, fala.
Certeza que, tipo, quando eles começaram, não esperavam estar a este nível. Okay. E foi há 10 anos, 2013, e quando estavam, tipo, no liceu... a tocar, a fazer covers e tal, e a pensar isto é fixe, nunca pensaram, nós vamos estar no Summer Opening um dia e boa da malta vai curtir o álbum e a malta vai saber as letras e às vezes nem sequer é preciso cantar tanta malta que vai estar a cantar. Tipo, uma pessoa nunca pensa nestas fases, mas é só preciso continuar e esperar que isto aconteça e fazer a melhor música possível. Isso é o mais, isso é o mais importante.
Acho que é outra cena importante, que é quase o mais importante para mim é que seja divertido, que as pessoas se divirtam a fazer as coisas. Já é natural que dar um concerto seja uma cena fixe, tipo, como muita gente pratica desporto, ou de manhã vai jogar, agora vamos jogar, bora, tipo, treinamos a semana toda, agora vamos jogar, saímos lá de tempo, agora vamos jogar, vamos divertir a fazer.
Por acaso, e tenho bem isso na cabeça, que tipo, às vezes vejo aqueles vídeos no YouTube de como ser milionário e essas histórias
todas. São mais milhões e quantas mais pessoas, já vejo isso.
Não, ainda não, mas vai chegar lá,
O algoritmo está como ficar rico em 30 dias.
Mas imagina, boa malta fala de, tipo, a malta está tudo à espera de chegar ao produto final, estás a ver? Por exemplo, vocês lançaram um álbum, estavam bastante à espera, tipo, de terminar o álbum, e às vezes acabamos por nos esquecer, tipo, de aproveitar o processo até chegar a esse produto, e acho que isso é bem importante, tipo, ter noção que no processo, tipo, temos que ser o mais feliz possível, que assim, tipo, o produto já vai correr melhor.
Sim, eu acho que, não sei se falo para mim ou para o todo, mas pelo menos para mim, eu acho que das partes mais divertidas e mais gratificantes de fazer um álbum é mesmo o gravar o álbum. Fazer coisas, depois já ficava aqui uma coisa fixe, ficava bom.
Tipo um sopro, um cor daquelas tais meninas.
Não, mas acho que essa parte do processo tem muita piada e lá está, é tipo, é desfrutar do caminho e não só do destino, sem transformar.
E acho que o processo, pelo menos eu não tive no primeiro, mas neste segundo até foi um processo longo. Começámos em 2021 a gravar. E ainda foi quase um ano a gravar.
Imaginei, vou dizer que é boés porque vocês estão a dizer.
O álbum já estava pronto.
Mas escolheram ali uma data ali específica para lançar.
Foi também para... Nós assinámos para o Universal e até tipo, quando estava pronto ainda não tínhamos esse contacto. Por isso queríamos, como queríamos lançar com uma editora...
E faz muita diferença, tipo, lançarem um álbum com uma editora ou tipo, como independentes. Tipo, há uma grande diferença.
Tipo, eu acho que agora ainda é difícil de ver esses resultados, que foi há pouco tempo. Mas eu acho que é mais a nível de tipo, networking até, porque o nosso contrato é só distribuição, não é tipo... não é de promoção nem de agenciamento. Portanto, eles, o que eles fazem é tipo, disponibilizam as nossas músicas nas
plataformas.
Mas eu acho que a partir daí há um, tipo, há um networking que acontece e temos acesso tipo, a se calhar um certo número de contactos que não tínhamos antes.
Talvez passando da primeira rubrica, não? Por isso, mais divertido ainda. Quem é mais provável de...
Podes começar, dá-lhe.
Quem é mais provável de apanhar uma bebedeira antes de um concerto? Pá, antes pode ser a noite, noite anterior ou isso.
Mas cada um vota?
Não, imagina.
Consoante.
Eu nem lembro que o Joff foi todo ressacado para o primeiro Samarão.
Então ficamos a Joff.
Mas espera, que experiência foi essa?
Eu estava no Chico.
Não, eu sou o Jorge no dia anterior.
Depois nós tocámos o dia a seguir.
E eu fui ao jam.
Mas isso nós já fizemos. Já fizemos também todos.
Eu lembro-me especificamente dessa vez.
Eu acho que para pôr em perspectiva, eu acho que é provável acontecer com qualquer um.
Com qualquer um, ok.
Mas
você não tem
aquela literatura. Agora estou só lembrando.
Verdade.
Mas imagina, a vossa performance não é boa, tipo, limitada.
Geralmente
tocadinho funciona. Funciona
e ajuda.
Ok, então a equipa final é provável de. Ok, quem é mais provável de falhar tipo alguma cena a meio de um concerto?
Ok, não sabem, mas
ok,
eu aceito essa.
Auto-avaliação.
Para advogado do diabo, pá, se calhar a bateria é o que se nota mais se for uma cena crítica, tipo, tu não estás lá porque é um instrumento de marca.
Só isto numa união, só tipo, o teu falhas de ver.
Imagina se eu fizer uma nota ao lado, é tipo, se calhar sou eu que noto, alguém que sabe mais harmonia, sabe? Agora, um ritmo ao lado, pá, é... descompensa e o público nota, por isso se calhar...
Tipo, no fundo ele é que marca o tom, portanto quando ele falha...
Ele é que manda,
tipo,
na banda.
Anota-se muito mais.
Bem, aqui é mais provável.
Ou seja, João, não podes falhar. Está a falhar.
Amanhã...
Este ano não vou ao jam, hoje.
Sim, amanhã...
Amanhã temos Napa no Summer Open.
Quem é mais provável de se esquecer de um ensaio?
João.
Ok, João, cala a desculpa agora. Já não é bateria, tipo, já não é nada.
Tu perguntas todos os dias a que horas. Se não houvesse WhatsApp, tu nunca ias.
Eu sei. Isto é o teu momento.
Eu sei que o ensaio existe.
Mas não sabes as horas.
Não sei as horas, porque mudamos na mesma tarde 6 vezes as horas do ensaio.
Aconteceu uma vez.
Não, aconteceu uma vez por ensaio. Para aí.
Agora estou a pensar, está entre o Geoff e o Lourenço, que também tem uma cabeça de.
Eu meio que estou.
Tu vais porque tu. É isso. Só não falhas porque vais com ele.
Mas acho que, como vou com ele, tipo.
Eu aceito este.
Já estás com quantas? Estou
a ganhar duas.
Estás a ganhar duas.
Quem é o mais provável de se envolver com uma fã?
E esta.
Lourenço é o Lourenço.
Se calhar o Lourenço.
Lourenço aceita este.
O pior é que ele não diz nada, ele só aceita.
Ele só sabe e aceita.
Ele sabe que é verdade.
Pronto, quem cala
mas achas que isso tem uma razão? Achas que é por seres o mais novo? Ou achas que és o mais bonito?
Não sei, o mais bonito certamente não sou. Mas certamente
não,
sou.
Não,
sim, eu meti o não sem querer. Mas eles os dois, o vocalista que era o mais provável de tem namorado.
Okay.
O guitarrista tem namorado. O Gos também é muito provável.
verdade. Pronto. O Geoff também tem namorado. Por isso.
Portanto, na verdade, está
entre vocês dois.
Ah, o Bernardo. Pensa.
Se considerarmos o Bernardo.
Se considerarmos o Bernardo, há um empate aqui. Mas sim, eu posso.
Mas para alguma das vossas namoradas foi uma fã? Ou tipo, ou já conheciam antes? Imagina, conheceram porque ela foi ver um concerto.
Não, por acaso foi.
Foi?
Mas já foi à boa. Já foi há 7 anos.
Qual é
atrás.
Que foi, tipo, como é que foi a introdução dela? Tipo, cantas super bem, tens uma linda voz.
Não, foi uma mensagem. Mas já estava assim de olho.
Yeah.
E depois recebo aquela mensagem e tipo.
Ok.
Ele acabou tipo a mexer assim a apontar. Bem, quem é mais provável de se envolver numa porrada?
Não, isto tem que ser o Bernardo.
Isto é o Bernardo, de certa maneira. Tipo, sempre
okay, Bernardo.
Não, tá não está aqui para se defender, mas
é mais fácil.
A linha de trabalho que ele segue agora é garantido que é.
Ok, quem é o mais provável de se tornar pai primeiro?
Lourenço.
Mano, eu dou mais novo!
E eu sou teu!
É o meu irmão, é o meu irmão.
O Guilherme.
Que há aqui há duas linhas de pensamento aqui, que é ou é a relação que já é muito velha e que vai dar, ou é o descuido.
Ou é o descuido.
Eu acho que um pacote é assim, eu chego a andar de namoro há 10 anos. E o gosto está louco.
Eu estou naquela fase.
Andai bravo, o gosto andai bravo. Por isso é um deles os dois.
Yeah.
Ou por descuido ou por tempo.
Eu acho que preferia ter tipo um filho, mas já que já estivesse a namorar por bastante tempo, não por descuido. Yeah.
Talvez ter um filho é bom trabalho, mano. Agora.
Não. Um pequenito aqui para os iniciais, mas pronto. Quem é mais provável de ter nudes soltas na noite?
Ui.
Lourenço.
Não.
Mandaste.
Não, nunca mandei na minha vida.
Tu vou ser sincero. Nunca mandei na minha vida.
Ainda não, ainda vou. Hoje é Snapchat.
Não.
Não, ok, já não é da tua altura. Já mas é da vossa, não
é?
É da minha altura.
Mas é bastante tempo antes. Tipo, agora a moto já não usa. Basicamente.
Não, agora eu acredito. Yeah, também. Eu acho que sim. Eu acho que sim.
Snapchat.
Tá.
Bem, tu lá salves, não é?
Mas então quem é que já mandou nudes?
Não, eu acho que é o Gozo. Porque caladinho, está a ver? Imagina, caladinho tinha um espião.
Está ali a dar aquela dica.
Tipo, eu. Ok.
Quer dizer que também já mandaste. Estava a dizer
todo caladinho.
Não, mas já mandaste as coisas.
O segredo é não mostrar a cara.
Está tudo bem.
Quem é o mais provável de sair da band e seguir uma carreira só?
Guilherme.
Okay. Ok, achas que é por seres o vocalista?
Pá, mas eu acho que se calhar porque seria mais fácil, porque tipo, como também estou a cargo da composição.
Yeah, ok.
Tipo, seria o mais.
Nós somos, não somos nada sem
ele. Eu também não sou nada sem ele.
Yeah. Agora é que estamos a falar, tipo, se da banda. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu acabei de me esquecer da pergunta.
Bem,
eu faço a seguir.
Acho que passamos à próxima rubrica então. Dá-lhe aí, Ricardo.
Então, eu jogo da música, ok? Vou pedir a cada um de vocês. Tipo, tem que fazer, tipo, imagina, tipo. Tipo, este exemplo, ok? E tipo, nós estamos com quem é que adivinha primeiro? Que é lá a música.
Não
era Lua. Há uma nua, já. Há uma nua, já.
Sabes que tinha essa na minha cabeça, o ensaio de Inter. E este gajo acabou de me roubar. E eu tenho que pensar noutro. Ok, que vais-te me foder.
Ok, Guilherme. Ok, Lourenço. Como achas tu, Dori?
Ok.
Na lua.
Ok.
Uma fácil, está na cabeça.
Exato.
Já dei minha. O pior é que não me estou a lembrar. Okay, isso é vocês respondendo.
Vamos começar.
Para dar uma?
Yeah.
Fuck, isto vai chegar. já sei.
Eu gostei do verão.
Já.
Yeah. Mano, fiz para rápido.
Yeah, isto, nós temos a usar um truque, que é músicas que já tocamos. É bom da fácil que vai chegar.
Vai, Diogo, agora tens que ir tipo a uma música pop, tipo inglesa.
Pode ser para um clássico.
Podes ir.
Vai António Carreira, que tu curtes.
Olha,
o Loura está a ganhar.
Estou a ganhar.
E faço isto em casa.
Marito. Grande Edgar Costa.
Agora sou eu.
Dá-lhe uma complicada.
Pás, dá-lhe aí um
Chopin.
Um Chopin.
E agora és tu. Ficamos com o do Ricardo.
Espera, deixa ver aqui. Estou aqui no Spotify. Ok.
Nunca mais chegava lá.
Ok, alguém tem mais alguém ali que esteja assim na cabeça?
Não, passamos com justiça. Menos eu. Por isso, passamos à cadeira quente. Vamos lá. Bora. Mais. Concerto de dia ou de noite?
Noite.
Letra ou melodia?
Mas isto é um consenso?
Não. Podem, tipo, cada um dar a sua opinião.
Eu sou. É mais melodia.
Dois. A maioria.
Acho que somos todos
mal. Ok, nós os dois somos letra, portanto eu vou dar errado.
Um filho ou um DST?
Imagina, há DSTs que não se morre, por exemplo, gonorreias e filhos. Sim. Tipo, um filho.
Vá, mas não ajudes, vá, deixa eu.
Um filho.
É mais tipo o copo mais cheio.
Como é que é? Um filho ou uma
dinastia?
Um filho.
Já temos quase.
Já temos 45.
Já está na altura.
Letras mais profundas ou tipo letras mais rápidas? Tipo aquela letra assim mais depressiva ou tipo aquela letra tipo assim, tipo para a malta curtir mais, estás a ver?
Eu acho que esta pergunta depende boa da música.
Ok. Eu acho que vou mais.
Neste momento.
Eu acho que profundo porque, tipo, chega mais e lembra-se mais também. Mais superficial.
Quando eu acabei com a minha namorada, eu só ouvi essas músicas, tipo, e depois eu lembro-me das letras.
Mas é aquelas músicas que bate.
Ok.
Tu também?
Sim.
Calhau ou areia?
Areia.
Calhau.
Mano, não me
foda. Tipo 0% da população.
Calhau é uma merda.
Não, há uma merda.
Mas há uma mística no Calhau.
Imagina, areia tu tens lá no continente.
Eu também
fui para a praia de Calhau.
Tu moras uma hora para ir à praia.
Um Zion.
Fazes um Zion ou Porto Santo?
Não.
Então,
posso fazer uma pergunta?
Está na água a correr, tipo aquela sensação de.
Posso fazer uma pergunta? Se o Porto Santo fosse só Calhau, tu ias?
Não. Peraí, pronto, areia. A resposta fica. A resposta fica areia. Mas o Calhau tem
o seu lugar.
Não, e outra coisa, idade aí?
Existe alguma canção dos Napa chamada Calhau?
Não. Por enquanto ainda não.
Logo areia. Resposta certa.
Ok. Nunca mais fazer sexo ou nunca mais poder tocar na banda?
Pá, não faço sexo por isso.
Ficamos com esta,
não é? Não aceito esta resposta.
Podem também isolar este clipe e meter no TikTok, estás a ver? Só a Lourenço dizer.
Então fazer isto para o TikTok.
Exato, claro.
Está a produzir o pessoal.
Qual é a vossa resposta?
É que esta pergunta é difícil porque, tipo, meio foda dos aspectos da vida. Se responder a isto incorretamente e depois a minha namorada ouve isto,
pá, há probabilidade de arranjar problemas.
Yeah. Ou seja, namorado é. Vai, namorado ou banda?
Posso começar? Yeah. Posso começar?
Dá.
Nunca mais tocar na banda.
Nunca mais tocar na banda?
Nunca mais tocar, já.
Há outras bandas?
Não, eu preciso
tocar sozinho.
Exato. Pá, isto é feio.
Sim, vou tocar só. Mas essa...
Pode usar a Mónica, a moça parceira, não
é? Isto é pergunta feia. Pronto, também acho que dizia, não tocar na banda.
Yeah, okay.
Acho que não vai chegar a isso.
Yeah, tipo, criámos uma banda nova, tipo, este é cabal.
Estava a com sexo.
Ok.
Tá,
fui bem respondido. Vida antes ou depois do concerto?
Antes, depois e durante.
Pá, dá certo. Tá bom.
É atuar na Madeira ou no continente?
Difícil?
Pá, peço desculpa, mas continente. É sempre mais fresco, é mais giro. Nesta altura é mais porra. Mas okay. Madeira tem sempre. É como o calhau, tem um cantinho especial.
Nunca ouvir as músicas do passado.
Espera, menor, eles não deram a opinião deles, então.
Ah, ok.
Pensei
que era
unânime.
Não, é. Pá, a cena que atuar no continente, como é mais. Sinto que é mais raro, o público lá, tipo, é. Pelo menos nas vezes que nós atuamos lá, é mais efusivo. Ok. Tivemos esta experiência. Mas, tipo, tocar aqui também é. Pá, é incrível. Tipo, principalmente tipo, aqueles concertos tipo Barreirinha no Natal e tal. É top.
Yeah. Eu acho que há uma certa mística que é, eu estou aqui na Madeira, mas eles estão em Lisboa, todos a viver. E a malta às vezes diz, ainda bem que vieram da Madeira. Eles pensam que nós vivemos todos na Madeira. Ainda bem que vieram. Eles, aquilo fica mais especial para eles, porque eles pensam, eles vieram da ilha só para tocar.
E vocês não dizem que não. Vocês dizem que sim, vieram.
Nós mantemos assim mesmo.
Estamos aqui para vocês.
Claro. Acho que há uma cena fixe também de tocar em Lisboa, que é... aqui já esperas quase ter público, enquanto que em Lisboa há aquela cena de tipo, ok, nós não conhecemos nenhuma cara ali do público, tipo, é malta que
é mais desafiante,
que nós não conhecemos lá nenhum e que curte genuinamente da cena e que veio, às vezes até veio fora de Lisboa, assim, e como se está no Porto tinha gajo de Braga, que estava
fizeram
uma viagenzinha para ver, essa parte tem piada, por isso
é que quem é que vocês preferem, tipo, o público madeirense ou o público do continente?
Está aqui. Eu acho também é difícil de dar uma resposta já, tipo, nós não estamos assim, quer dizer, já tocámos bastantes vezes, mas sinto que são sempre experiências diferentes, por isso não temos, se calhar, uma opinião consolidada sobre, mas certamente, tipo, eu acho que o público madeirense é um pouco mais comedido, tipo, é preciso puxar mais um bocado.
Okay.
Pelo menos lá parece que é tipo, a malta já está tipo,
está
pronto,
Se calhar está bêbada, não sei. A malta madeirense tem medo de beber, não sei.
Não acredito.
Geralmente é o contrário.
É.
Só madeirense. Tipo, geralmente bebe mais.
Bebe mais, ok.
E as quantidades de poncha.
Poncha faz diferença.
Tu ainda não bebes, pois não?
Também não.
Não, ainda não.
Nem sexo, nem bebida. Nada.
Primeiro menor de idade aqui no podcast, atenção.
Não, é menor de idade.
Sei que não, estou a pegar.
Não, tenho 19 anos.
19 anos, pronto, estava a ver. Dá menor.
Nunca ouvir as músicas do passado ou nunca mais ouvir as músicas da atualidade?
Ui.
Mas imagina, nunca ias ouvir aqueles sons que cresceste a ouvir, estás a ver? Mas nunca mais ias ouvir, ou nunca mais ias ouvir as músicas que iam, tipo, ser lançadas daqui para a frente. Estás a ver?
Eu vou dizer as daqui para a frente. Só
nunca mais ouvir as daqui para a frente.
Logicamente, tipo, só ouvires as que já foi lançado, tipo, vais deixar de ouvir música para sempre.
Ok.
Porque vais ouvir sempre as mais. Se fores ouvindo o que vai saindo, exato, já ouviste as músicas que estão no passado e vais ouvir o que está no futuro.
Pá, estás a conseguir mudar o meu pensamento, fora de gozo.
Temos aqui a Kant. Estão no passado. Exatamente, portanto, já ouviste e portanto estás a ouvir não mais do passado.
Ok, então vou mudar a minha resposta, porque eu ia dizer nunca mais ouvir as do futuro.
Porque mas eu convenci-te.
Eu preferia ouvir as que já saíram, porque eram...
Se calhar daqui a dias vai sair um som que vai ser o teu novo som favorito e estás fedido nunca mais vais ouvir.
Nunca mais vais ouvir,
mas tu não vais saber,
com o passado já tens garantido, olha, sei aquelas músicas.
Mas tu vais explorar tipo os anos 60 no Brasil, no Tibete, o facto do Tibete e ainda
isso existe.
Mas já, também é um bom ponto. Mas eu escolhi ainda mesmo continuar a ouvir o que é que se faz na atualidade.
Ok. Yeah, eu também concordo.
Bem, right.
Natal ou Ano Novo?
Natal.
Natal, eu acho que também na Madeira é difícil, porque aquilo é quase é Natal Ano Novo.
Mas não é só na Madeira que o Ano Novo calha para o Natal.
Não, não, mas é.
Mas dá para perceber. Por norma, costuma-se na mesma cidade.
Por acaso não sabia?
Este ano calhou.
Por acaso. Não, mas é a época que é tipo. Que aqui vive-se bastante. Mas eu diria Natal.
Dois Natal?
Natal.
Três Natal.
Yeah, eu vou dizer Natal também, e é porque, imagina, já passei o fim do ano no continente e não é bacana, portanto. Natal, porque o fim do ano só é bacana na Madeira.
Ok.
Ah, então estás a dizer ao contrário.
Estás a dizer ao contrário. É o que tu preferes.
Eu prefiro,
não,
eu prefiro o Natal.
Porque no continente.
Porque se imagina, se estiveres noutro sítio, o fim do ano não é assim tão fixe.
Isso não faz sentido.
Isso não faz sentido. Imagina, e o fim do ano cá na Madeira.
Mas o que é que tu preferes? O que é que tu preferes?
Prefiro Natal.
Natal, vamos já Natal. Certo.
Multidão, mas que não sabe as letras, ou 50 pessoas que sabem as letras. E estão ali tipo a sentir. Bora.
Se as 50 pessoas estiverem lá a curtir.
Estão a dar tudo. Essas 50
pessoas. Imagina, estás no Rock and Rio, cheio de pessoal, tipo, os Napa.
Mas não sabem as letras.
Mas podemos pô-los a saltar. Então.
Podem fazer isso tudo.
Digam lá.
Mas
é se calhar Rock and Rio.
Existe uma grande pergunta que é: eles podem, tipo, aprender as letras na altura? Tipo,
se vocês têm essa capacidade.
Lyric video atrás.
Cantei aí. Cantei o refrão.
Tens essa possibilidade. Mas imagina, estas 50 pessoas vão para um concerto e sabem
tipo, estão a chorar.
Mas depende do tamanho do. Para já, se for um.
Multidão, tipo.
Não, também o tamanho do recente. Se for o Rock in Rio com 50 pessoas, é triste.
Se for tipo um espaço que cabe exatamente
50
pessoas. Aliás, nós podemos escolher as 50 pessoas. Então é sempre top.
Nós não pensamos nessas variáveis.
Vocês estão a mudar este jogo.
Sabe as nossas letras de cor.
Era a resposta errada, sem pensar. Era a resposta errada.
Sabe as nossas letras de cor.
Tudo a saber as nossas
cores. Mas estamos aí com as regras do jogo.
Responde.
Eu prefiro 50 pessoas. Porque eu acho que a ideia é que eu tenho
multidão 50 pessoas.
Okay.
Multidão.
Fiquei multidão, então não fio.
Acho que
fiquei 3-2.
Não, fiquei 3-3. Não, 3-2.
3-3 em cima.
Multidão ou manual?
Multidão ganhou.
Multidão ganhou. O que é que nós escolhemos?
Agora, Man on the Couch ou Napa?
Napa.
Tudo em concordância?
Napa.
Eu ia pensar que alguém ia dizer Man on the Couch. Fiquei tanto silêncio.
Mas props, Man on the Couch.
Eles eram os bacanas.
Eu gostei deles cá no podcast. Na lua ou se eu morresse amanhã?
Na lua. Se eu morresse amanhã.
Na lua.
Ganhou.
Ok, quem ganhou foi a Lua.
A Lua ganhou.
Ok, então vou-vos pedir que, tipo, cantem aí 20 segundos de Na Lua.
Guim, canta.
Dá-lhe, Guilherme, faz aí um som.
Faça um momento.
Atenção, malta, que estes micros não são profissionais, ou seja, se a voz estiver distorcida, não é?
Ué, eu até vos dou um micro.
Posso fazer instrumento. Tu fazes a bateria. Tipo, não.
Dá.
Pá, isto não vai.
Não vai.
Mas para cantar,
dá-lhe uma capela.
Eu também canto.
Posso fazer o. Tan, 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 tan. Ah, ok. É por ali o sítio que eu vi comprar pensando em ti. A gravidade é escassa por aqui. Podemos ir a saltar E lá ao fundo tem uma vista linda sobre o mundo. O
temos a lua cheia. Vamos para dentro namorar.
Bora.
Gadinho. É lindo.
É isto?
Vou abordar das ter ficado bom.
Isso. Isso.
Não, foi meu.
Está-se bem, malta.
Acabamos o episódio da melhor forma.
Acho, yeah. Acho que não temos tipo de concluir nada. Acabamos assim o nosso
episódio. Olha, obrigado por concluir.
34 episódios depois. Estamos aqui.
Mais ao tarde que não.
Bem tarde. Mas veio. Muito obrigado, malta.
Obrigado, malta.
Obrigado.
Tá lá, já tá.
Foi eu fazer o recado do meu.